Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, English Song Father and Son, de Cat Stevens, sugerido pela Ana, ouvinte dos nossos podcasts. Óbvio, por ser uma música um pouco mais longa, eu não vou conseguir trabalhá-la toda com você, mas eu espero que das partes que eu separei aqui, você consiga tirar bastante proveito, não somente aprendendo vocabulário, pronúncia, frases, mas que igualmente você consiga falar inglês. Se você chegou aqui agora pela primeiríssima vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já é assíduo aqui no nosso podcast, seja bem-vindo igualmente, bem-vinda igualmente. Para aqueles que não conhecem o nosso sistema aqui, APL, né? Active Practical Learning, que tem muito a ver com a nossa metodologia WAVE praticada nas nossas escolas, saiba que você está num processo ativo de aprendizado e se não for assim, não há aprendizado, é apenas ensino. Quando você recebe meramente um conteúdo, seja ele via podcasts, videocasts, textos, áudios, aula ao vivo, aula gravada, não importa a ferramenta, mas se você recebe esse conteúdo, você está apenas o entendendo. Para que haja aprendizado real e verdadeiro, você precisará de algo chamado prática. Por esse motivo, eu darei a chance a você, mesmo através de um podcast onde você aí do outro lado está apenas escutando, de falar inglês. É isso aí. Você terá a chance de falar inglês verdadeiramente. E hoje você vai entender como isso funciona. Aqueles que já são assíduos aqui sabem muito bem todo o funcionamento do mesmo. Entretanto, vale a pena ressaltar que três pontos são cruciais para você conquistar a sua fluência no idioma, caso seja o caso, né? Se você realmente deseja falar inglês fluente, o primeiro passo é você saber como fazer. Sem saber como fazer, murro em ponta de faca, baseado na tentativa e erro, chances são de desistência no meio do caminho. Segundo passo é você aplicar aquele conhecimento que você recebeu para que haja aprendizado. Lembra que eu disse? Tem que haver prática, né? Mas como é que você vai praticar o que você não sabe? Primeiro você tem que saber. Ou seja, primeiro você recebe essa teoria. Em segundo lugar, você pratica aquilo que você, na teoria, entendeu, para que assim você aprenda. E em terceiro lugar, você vai precisar do professor que faça suas correções da maneira certa, na hora certa, para que assim você evolua, porque não é errando que se aprende, mas é errando e sendo corrigido que você aprende. E talvez você, assim como eu vejo muita gente no Brasil e no mundo, brasileiros principalmente, que tentam alcançar a fluência, estejam tentando, você talvez esteja tentando, assim como eles, a falar inglês escrevendo, ou a falar inglês lendo. Não me leve a mal, falar inglês. Para que você fale inglês, você vai precisar falar inglês. Não dá para falar inglês escrevendo, porque treinando a sua escrita, você fica bom na escrita. Treinando a sua leitura, você fica maravilhoso, maravilhosa na sua leitura. Mas se você quer falar o idioma verdadeiramente, você vai precisar falar o idioma. Mas Marcelo, eu não tenho com quem falar. Eu não tenho um grupo, eu não tenho pessoas. Eu até resido nos Estados Unidos, mas e aí? Se eu cometer um erro e... Então, é para isso que serve a nossa imersão em inglês fluente WAVE. Eu já quero abrir esse podcast de hoje fazendo um convite para você. Nós estamos prestes a darmos início a mais uma imersão em inglês fluente WAVE e você é meu convidado, minha convidada. 100% gratuito na internet, dividido em grupos diferentes no WhatsApp. Você terá acesso a muito conteúdo para que você, assim, conquiste a sua fluência falando-a verdadeiramente. Lembre-se, se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Um período de 2 semanas inteiras para pessoas que não são capazes de falar inglês, mas que desejam conquistar essa fluência, esteja você começando do absoluto zero, ou se você já passou por outras escolas no passado, ou tentou estudar sozinho, mas não foi capaz de conquistar essa fluência, a imersão em inglês fluente é para você, tá? E é, como eu disse, 100% gratuita, acontece única e exclusivamente no WhatsApp. E para participar, você só precisa acessar o site waveidiomas.com, W-A-V-E, idiomas.com. Eu vou deixar na descrição desse episódio igualmente, para clicando no link você ser direcionado para o nosso site lá. colocar todos os dados que você precisa, como seu nome, seu melhor e-mail, seu número de WhatsApp com DDD, e eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você e vou colocar você dentro de um dos grupos e lá você terá acesso a todo esse conteúdo. Nós teremos aulas ao vivo, nós teremos videocasts, podcasts, textos, áudios exclusivos com dicas específicas para você conquistar a sua fluência. Muita coisa bacana, rica, densa, profunda, de qualidade mesmo, para você evoluir no seu aprendizado linguístico. Mas você precisa agir. Eu não posso fazer isso por você. Você é quem precisa abraçar a sua responsabilidade e fazer isso acontecer na sua vida. Tome a decisão certa, participe da nossa imersão Inglês Fluent Wave, como eu disse, assim como nossos podcasts e todo o nosso conteúdo que nós entregamos na internet é 100% gratuito para você. Aproveite esse momento, tá? Acontece de tempos em tempos e a nossa próxima está prestes a iniciar e você está mais do que convidado, tá bom? Vou ficar te aguardando, viu? Dando início então à nossa música de hoje, Father and Son, que literalmente significa pai e filho, de Cat Stevens. Essa, como eu disse, foi uma sugestão feita pela Ana, ouvinte aqui dos nossos podcasts, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa forma de trabalho aqui dentro dos nossos podcasts. Se você não sabe, eu também sou psicólogo, trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. E com isso, a abordagem aqui dentro dos podcasts, ela tem um cunho um pouco mais aprofundado do que meramente ensinar inglês. Até porque o inglês é uma habilidade fantástica que transforma vidas, mas ele não é a única. Quando você detém da sua fluência, mas igualmente sabe como lidar com pessoas, como gerir o próprio tempo, como ter inteligência emocional para lidar com as suas próprias emoções e demais outras habilidades que são igualmente necessárias, principalmente nos dias atuais, você transforma a sua vida verdadeiramente. E qual é o meu propósito aqui? É ajudar o maior número de brasileiros possível com as habilidades que eu possuo, sendo psicologia e o ensino linguístico. Se eu consigo unificar as duas coisas, melhor ainda. Então aproveite este podcast de hoje, que eu tenho certeza falará bem ao seu coração, tá? Lembrando que eu estou disponível para você, caso você tenha alguma dúvida, alguma solicitação. Dentro da imersão, inclusive, eu me torno seu professor particular e fico disponível durante 2 semanas inteiras para lhe atender. Então, eu vou deixar o meu contato pessoal, do meu WhatsApp pessoal, também na descrição desse episódio, junto com o site waveidiomas.com. Se você quiser, por exemplo, receber o PDF deste episódio, ele está disponível para você, beleza? Basta você enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp, código de área 32 98810 3208. Será um enorme prazer atender você ali. Dando início, então, nós temos a nossa primeira frase. It's not time to make a change. Bom, se o título da nossa música, eu não sei se você a conhece, ela é bem famosa, não sei se você a conhece, mas o título diz pai e filho, isso significa que nós temos um diálogo entre pai e filho. E a primeira coisa que o pai diz para o filho é It's not time to make a change. E o que ele quer dizer com isso? Quando ele diz It's not time to make a change, e eu não sei se você já se sentiu numa situação assim, onde enxergava aquilo que estava acontecendo ao seu redor, mas sentia que ainda não era hora de mudança. Já percebeu isso? Já viveu um momento como esse? Ainda não é o momento de mudança, eu ainda preciso passar por isso mais um pouco, né? Eu, particularmente, já vivi isso algumas vezes na vida. E eu precisava esperar um pouco mais, né? Às vezes essa esperança, essa perseverança naquela situação em que nós estamos vivendo é por falta de ter aprendido aquilo que deveria ser aprendido. Eu costumo dizer, e não é Marcelo quem diz isso, na verdade, mas a psicologia de Gestalt diz que a vida é feita em ciclos. E quando nós não fechamos um determinado ciclo, nós não podemos abrir outro. Então, quando há uma coisa mal aprendida ou não aprendida em determinada situação, a gente precisa reviver essa mesma situação até que. Isso vale para diversas áreas da vida. Olha, Pega aí a área de relacionamentos, por exemplo. Continua vivendo o mesmo problema com relacionamentos que começam e não dão certo? Tem alguma coisa que precisa ser aprendida por você. Ao invés de colocar a responsabilidade da sua vida, das suas ações na vida do outro e dizer, ah, não deu certo porque o outro fez assim ou assado, olhe mais para si e comece a se perguntar o que é que eu deveria ter feito diferente. Porque a partir do momento que você fecha esse ciclo, você consegue abrir um novo e então viver um novo na sua vida. Tem problemas com questões financeiras? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olhe sempre para dentro de si e se pergunte o que é que eu posso fazer diferente para eu mudar a minha vida, a minha história. E quanto ao outro, deixe que o outro faça o mesmo. Até porque nós não podemos controlar o outro, não é? Nós não podemos dominar o outro, nós não podemos fazer pelo outro. A gente já tem trabalho suficiente para cuidar da nossa própria vida. E olha que, ainda assim, a gente não consegue muitas vezes. Então, fique tranquilo, fique tranquila, está tudo certo. Como diz a frase, cada um tem a vida que tolera, né? Mas se você deseja uma vida diferente, não quer mais tolerar essa vida, então está na hora de buscar o novo. O pai disse que não é a hora de fazer mudanças, né? It's not time to make a change, ele disse aqui para o filho. E ele explica por quê. Bom, voltando à frase, nós temos aqui um not, que termina com esse som de T. Nós temos o time, que começa com esse som de T. E no inglês natural, que é o título do nosso podcast, Fale Inglês Naturalmente, né? No inglês natural, você vai omitir um desses sons e vai unir as duas palavras. It's not time. Como se fosse uma única palavra. It's not time. Ao invés de dizer it's not time, viu? Pausadamente, olha naturalmente como fica. It's not time. Tá? It's not time to make a change. Viu? Isso é o inglês natural. Marcelo, é uma frase um pouco longa. Será que você poderia falar um pouco mais pausadamente para mim? Não. Não poderia. Por quê? Porque se eu faço isso enquanto professor, eu estou atrasando o seu aprendizado. Eu estou atrasando a sua fluência. Essa é a verdade. E, infelizmente, nós vemos muitos professores fazendo isso para se fazerem entendidos. Mas, na verdade, aquilo que você treina, você replica. Se você treina equivocadamente, ou seja, se você treina um inglês que é robotizado, mecanizado, não natural, como é que depois você vai conseguir entender um filme, uma música, um nativo? Você está treinando errado, vai replicar depois erroneamente. Se você quer obter a liberdade que o inglês nos proporciona, você precisa começar do começo e logo no começo do certo, da maneira certa. E qual é a maneira certa? Inglês natural. Nem rápido, nem devagar. Natural. It's not time to make a change. Ah, Marcelo, mas eu não consegui entender todas as palavras. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você compreenda a frase. Assim como você fez quando era criança. Quando você era criança, você tampouco entendia todas as coisas. Você estava aprendendo muitas vezes via frases feitas, ditas pelos seus pais ou responsáveis, pessoas ao seu redor, que apontavam para as coisas e assim você fazia a devida associação daquilo que estava sendo mostrado para você com aquele som que estava chegando aos seus ouvidos. Você não sabia nem ler nem escrever, não é? Então, você fez associação e com o tempo você foi ganhando esse conhecimento linguístico, né? Ampliando mais esse conhecimento. Aqui, no aprendizado do segundo idioma, deve acontecer da mesma forma. Você escuta a frase, você a entende e em seguida você a repete, como fez quando era criança. Então, o seu momento é agora, de falar inglês. Por isso, eu vou pronunciar essa frase para você e vou dar um certo tempo para você repeti-la aí do outro lado. Vamos lá? É hora de falar o idioma. Afinal de contas, quem não fala inglês, não fala inglês, não é? Então, vamos lá. It's not time to make a change. It's not time to make a change. It's not time to make a change. Muito bom, muito bom. É o treino. Treino. Treinando, você fica bom, você fica boa. É o treino que importa, desde que você saiba como fazer. O como eu já lhe expliquei. Agora tem que treinar. Segunda frase do pai para o filho: Just relax, take it easy. Essas duas frases são altamente utilizadas, altamente utilizadas. Você vai escutá-las em músicas, em filmes, em séries, conversando com pessoas, nas suas viagens. Muito, muito utilizadas. Just relax, que é para você relaxar, e take it easy, que também é para você relaxar, para você ficar calmo, você ficar tranquilo. Take it easy, tá? Just relax, take it easy. Repare que eu não estou traduzindo para você, estou explicando, que é bem diferente. A tradução, ela traz a sua fluência, mas a explicação, ela expande o seu conhecimento. E uma vez entendido, você pode repetir. Eu não quero que você repita igual o papagaio, sem saber o que você está falando, né? Mas uma vez entendido, fica fácil. Você pode repetir. Vamos à frase? Just relax, take it easy. Just relax, take it easy. Just relax, take it easy. É interessante como take it easy possui três palavras, né? Mas quando nós falamos isso naturalmente, quase que fica uma, né? Take it easy. Por que isso? Porque take, tá vendo? Esse sonzinho no final, que it, take it, take it, take it, e aí o T transforma-se em R, ri, take it easy, viu? Esses detalhes da língua, essas nuances, esses pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença para você compreender alguém quando a pessoa, um nativo, está falando contigo, por exemplo, tá? Então, just relax, take it easy. Responsabilidade aqui é minha de ensinar isso para você. Beleza, então, se a pessoa está com muito brava na sua frente, você pode virar para ela e dizer, just relax, take it easy. Para ver se ela acalma um pouquinho. Em seguida, ele diz, you're still young, that's your fault. Bom, you're still young, que tem a ver com a palavra jovem, né? Young. You're still young. E depois ele completa, that's your fault. Que quer dizer, e esse é um problema seu, né? Um problema que você tem agora, neste momento. Você é jovem, né? Você ainda é jovem. Essa palavrinha still também tem essa ideia de ainda. Então você ainda é jovem e esse é um problema que você tem, né? Mas, de acordo com o pai, é um problema que o filho possui ser jovem. Entendeu? Não é Marcelo quem está dizendo isso. Tá? You're still young. That's your fault. É isso que ele diz. Tá? Então, you're still young. That's your fault. É isso que a gente vai falar agora. Eu vou pronunciar a frase e você repete aí do outro lado. You're still young. That's your fault. You're still young. That's your fault. You're still young. That's your fault. Muito bom, muito bom. Lembre-se que o controle está nas suas mãos. Se sentiu dificuldade, você pode pausar, voltar, repetir, ouvir quantas vezes necessárias forem e treinar quantas vezes necessárias forem até você sentir que evoluiu. Em seguida, ele diz: There's so much you have to know. Isso é uma coisa nossa, né? Eu não sei se você é pai ou mãe. Eu sou. E é natural que nós queiramos o melhor para os nossos filhos. E ao querermos o melhor para os nossos filhos e ao possuirmos mais experiência de vida, a gente tende a acreditar que os nossos filhos ainda possuem muito para aprender, né? Porque nós já vivemos isso. O tempo, não que o tempo seja sinônimo de experiência, tá bom? Às vezes a pessoa é mais jovem, mas ela ela pratica uma determinada ação muito, 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 repetidas vezes diariamente, é óbvio que ela vai ter mais experiência que alguém que tem mais idade, porém não tem a mesma quantidade de prática. Tá? Então, não necessariamente idade é igual a experiência. Mas, geralmente, quem tem mais idade viveu mais a vida, né? Geralmente. E possuem experiências boas e ruins. E nós, enquanto pais, desejamos o melhor para os nossos filhos, então a gente quer que os nossos filhos tenham apenas as experiências boas. Só que a gente muitas vezes esquece que são as experiências ruins que nós vivemos que nos levaram a sermos as pessoas que nós somos hoje. É ou não é? Eu sinto isso sobre mim, né? Acredito que hoje eu sou uma pessoa melhor exatamente pelas experiências negativas que eu vivi no passado. Entretanto, se eu pudesse voltar atrás com a mesma experiência que eu tenho hoje, eu não as viveria. Isso por causa da dor, do sofrimento. E eu não gostaria de ter que passar por isso novamente. Mas foi exatamente por ter passado por isso que eu tenho a vida que tenho hoje. Então, ser grato àquilo que nos é bom, até que não é tão difícil assim. Para algumas pessoas ainda há dificuldade, mas, via de regra, não é tão difícil assim. Mas ser grato por aquilo que não é tão bom assim, que nos desagrada, é igualmente necessário e importante, porque muitas vezes são nesses momentos que nós nos moldamos, que nós nos adaptamos, que nós crescemos, que nós evoluímos. Então seja grato sempre, independente da situação. E entenda que não é o que acontece com você que dita quem você é, mas a forma na qual você enxerga aquilo que acontece com você é que dita aquilo que você alcança na vida e a pessoa que você se torna. É isso que nos faz uma pessoa melhor e mais tranquila, mais fácil de lidar com, mais leve no mundo. Não aquela pessoa que carrega peso, sabe? Principalmente peso dos outros, de alguém que nos fez mal. Mas uma pessoa leve, tranquila, de boa, é aquela pessoa que sabe que, independente daquilo que acontece com ela, seja por conta própria, por escolhas próprias, ruins, feitas por nós mesmos, ou por outras pessoas, outros indivíduos que tentaram fazer mal a nós, independente do que for, não importa. É para o nosso próprio benefício. É para nos fazer crescer, é para nos fazer evoluir, e Deus tem um propósito nisso tudo, e fique tranquilo. O que a gente não pode fazer é simplesmente aceitar aquela situação sem mudança. Aí não. Às vezes a gente precisa olhar para aquela situação e dizer: ok, tudo bem, isso me magoa, me machuca. Eu sou grato por isso porque de alguma maneira estou aprendendo, mas ao mesmo tempo eu preciso evoluir. O que é que eu posso fazer? Lembra da pergunta? O que é que eu posso fazer para ser melhor? O que é que eu posso fazer para poder crescer? E essa pergunta deve estar constantemente nas nossas mentes, tá? Mas, voltando à música, às vezes a gente acha que vai fazer tudo pelos nossos filhos para que os mesmos não vivam essas situações, quando, na verdade, a frustração ela faz parte do crescimento do ser humano. Não deixe o seu filho se frustrar, tá bom? Eu sei que a gente acha, né? A gente acredita que there's so much you have to know, né? Ainda tem muita coisa para os nossos filhos aprenderem. E o pai aqui está dizendo isso para o filho. Ainda tem muito para você aprender. Mas essas experiências, tanto boas quanto ruins, são necessárias. Principalmente as ruins, as frustrações da vida. Elas são necessárias para o nosso crescimento. Tá? Vamos repetir a frase? There's so much you have to know. There's so much you have to know. There's so much you have to know. Muito bom, muito bom. E aí o pai continua dando o conselho de pai. Ele disse: olha, find a girl, settle down. Então, encontre uma garota, se acomode. Settle down, né? Se acomode, se acerte, permaneça no local. Não fica se mudando de lá para cá, daqui para lá. Não. Settle down. Olha como é que essa palavra era bem interessante, né? Se você está num país como a Inglaterra, como a Irlanda, como a Austrália, por exemplo, muito possivelmente você vai escutar settle, settle down. No inglês americano e canadense, os T's muitas vezes são transformados em R, então nós dizemos settle, settle down, settle down. Olha como é que find a girl, novamente, há essa junção. Isso vai acontecer sempre em que uma palavra termina com o som de uma consoante, que é o caso de find, que termina com esse som de d, e o a, que é o início da próxima palavra com o som de uma vogal. Então a gente une findar, findar, como se fosse uma única palavra. Find a girl, settle down. Vamos repetir? Find a girl, settle down. Find a girl, settle down. Find a girl, settle down. Muito bom. E ele continua dizendo: If you want, you can marry. Ó, você acha a sua garota, você se acomoda, fica tranquilo, fica de boa, fica por aqui mesmo. E se você quiser, você ainda pode se casar com ela. If you want, you can marry. Ó, marry, de casamento, de casar. Você pode se casar. If you want, se você quiser, óbvio, né? If you want, you can marry. Ok? Vamos repetir? If you want, you can marry. If you want, you can marry. If you want, you can marry. Nice. E aí ele volta a conversa para si, né? E o pai diz assim: Olha, olha para mim, né? Look at me. Look at me. Olha para mim. Ok? Vamos lá? Look at me. Look at me. Look at me. E aí, para que o filho tenha um padrão de comparação, ele diz: I am old, but I'm happy. Né? Ele é como se ele dissesse: Olha, filho, fique tranquilo, não é hora de mudar. Ache uma garota, fique aqui, por aqui mesmo, se acomode, se case com ela. Olha para mim, eu sou velho, I'm old, but I'm happy, eu sou feliz. Né? Sou velho, mas sou feliz. E aí o filho, nesse momento, é como se, né, ele estivesse dizendo: Filho, olha, você tem um padrão aqui, né, de alguém bem-sucedido. Nisso que eu estou dizendo para você. Siga o padrão. Vai dar certo, você vai gostar, tenho certeza, né? Então, I am old, but I'm happy. E novamente, como nós temos o am terminando com esse som de consoante e old começando com o som de vogal, a gente junta I am old, viu? Mold. A gente une, né? I am old, but I'm happy. O but que termina com um T, a gente transforma ele em R e vira but I am happy. I am old, but I'm happy. Viu? Vamos tentar? I am old, but I'm happy. I am old, but I'm happy. I am old, but I'm happy. E aqui cabem duas palavras, ou duas perguntas, vai. Are you old? E are you happy? Vou deixar para você se responder, obviamente. Mas se você não é feliz, é importante você rever isso, né? No que é que você está pautando felicidade e o que é de fato felicidade para você. Naquele intuito de querer o melhor para o filho, às vezes os pais eles se esquecem que os filhos são parte dos pais, mas ao mesmo tempo são pessoas individuais. Entende o que eu quero dizer ou não? Às vezes, eu falando como pai, tá? Às vezes, por querer o melhor para minha filha, Eu acho que ela tem que seguir o meu padrão, o meu caminhar, aquilo que eu acho que é melhor para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de abrir os olhos e enxergar que nem sempre o que deu certo para mim vai dar certo para ela. Por quê? Porque são pessoas diferentes, idiossincráticas, singulares. Cada qual tem a sua própria visão de mundo, cada qual tem a sua própria experiência vivida ao longo dos anos, né? Por mais que, enquanto pai, eu tenha tentado ajudá-la nesse processo, ainda assim eu não posso ditar que ela faça exatamente como eu fiz. E não é porque o pai olha para a vida dele e diz: olha, eu encontrei a minha esposa, eu casei com ela e eu me acomodei aqui, e olha para mim, eu sou velho, mas eu sou feliz, que isso igualmente é importante para o filho. Percebe? Às vezes o filho tem uma outra visão de mundo, um outro entendimento, uma outra vontade, um outro desejo de conquista diferente do pai. E é isso que o filho diz para o pai agora. Aliás, no decorrer da música, né? E o pai, inclusive, na letra da música, ele segue, conversando com o filho, e ele segue afirmando essas coisas. Ele diz na próxima estrofe, ele fala: I was once like you are now. E quer dizer, eu já fui como você, né? E todos nós já fomos jovens. E aí é fácil de fazer essa comparação com os nossos filhos, né? Eu também já fui jovem, eu sei o que você está passando. Mas às vezes a gente diz saber, mas na verdade a gente se esquece de se colocar no lugar do outro verdadeiramente. E se colocar no lugar do outro pelos olhos do outro, que é mais difícil ainda. Não é se colocar no lugar do outro pelos próprios olhos, baseado nas suas próprias experiências. Aí não é se colocar no lugar do outro, né? Então tem que olhar para o outro com os olhos do outro, para ver o que que o outro de fato está enxergando. Mas o pai diz: I was once like you are now. Tá? Que tem esse sentido de eu já fui como você agora, como você é agora. Beleza? Vamos repetir a frase. I was once like you are now. I was once like you are now. I was once like you are now. Very nice, very nice. Muito bom. E aí, dando sequência, ele diz: And I know that it's not easy. Eu já fui como você. Eu sei, cara. Não é fácil. It's not easy. I know that it's not easy. Ok? Vamos repetir? And I know that it's not easy. And I know that it's not easy. And I know that it's not easy. E aqui eu quero dizer para você que, apesar de eu ter sido criado nos Estados Unidos, eu fui para lá muito jovem, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, eu não falava inglês. Então, I was once like you are now. Eu já fui como você agora, né? Sem fluência. E eu sei que não é fácil. I know that it's not easy. Mas eu sei que você é capaz, que você é incrível, que você dá conta, que você vai alcançar isso. Por que que eu sei disso? Porque você tem um cérebro. E o seu cérebro é a ferramenta mais incrível que você possui dentro de você, capaz de aprendizados absurdos, desde que você seja direcionado de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma prazerosa, gostosa, para que assim você alcance a sua fluência. Eu tenho certeza, assim como eu consegui a minha fluência, você igualmente vai conseguir. Por quê? Porque eu estou te mostrando o caminho, e a partir do momento que você aprende o como, você só precisa colocar em prática. E colocando em prática, o professor fazendo as suas correções, não tem como dar errado. Você é capaz, tá? E eu sei, talvez você tenha vivido experiências negativas no passado. Lembra que a gente não pode olhar a vida do outro pelos nossos próprios olhos? A gente tem que olhar a vida do outro pelos olhos do outro. Então, muita gente chega até mim falando isso: ah, Marcelo, eu já vivi experiências negativas com o inglês no passado e tal. Eu digo para você é capaz, você é incrível. Não importa o que passou, porque a gente não pode voltar atrás. A gente não pode mudar o passado, mas sim a gente pode construir um novo futuro a partir de agora. Quando você pega uma frase como essa e você acha ela difícil, saiba que o difícil para você hoje se torna fácil amanhã. Não foi fácil para você aprender a andar. Você caiu várias vezes, mas ainda assim você persistiu e continuou tentando e tentando e tentando até que se tornou fácil. E não, nem por isso você deixa de tropeçar. Até hoje você tropeça, mesmo anos e anos e anos depois. Por quê? Porque a perfeição não existe para o ser humano. A gente vai cometer erros para o resto da nossa vida. Retire essa ideia de perfeição de você e comece a aplicar o conhecimento que você recebe para que assim haja aprendizado real e verdadeiro. Porque aplicando, você cometerá erros. E está tudo certo. Errar faz parte. O que a gente não pode é permanecer no erro. A gente tem que seguir treinando, treinando, ter o professor, fazer um acompanhamento e assim evoluindo, tá? Não pare, não pare, não pare. A próxima frase, então, do pai é to be calm when you found. O que ele quer dizer com isso? E óbvio, nós estamos complementando as falas, né? Então, ele começa a dizendo que eu sei, eu já fui como você, eu sei que não é fácil. Fácil o quê? Não é fácil to be calm when you're found. Ficar calmo quando você descobriu. Descobriu o quê? Aí na próxima frase ele fala. Tá? Então a frase aqui agora que a gente vai focar é to be calm. Olha essa palavra, calm, é muito parecido com o português, né? De calma. To be calm when you found. Foque na entonação, tá? No ritmo da frase. Como se você estivesse cantando uma música mesmo. Não se preocupe com as palavras isoladamente, porque palavra solta não forma frase sozinha para ninguém. Se você focar na frase feita, na entonação, no ritmo, é muito mais fácil, já que você sabe o significado da frase, de absorver essa frase e depois de aplicá-la no seu mundo real, do que de você ficar tentando decorar palavra solta, separada, isolada. Beleza? A propósito, dentro da imersão eu ensino como você criar as suas próprias frases em inglês e nunca mais esquecê-las. Então, quando você estiver conosco na imersão, você vai aprender isso. Fique tranquilo, fique tranquila. Vamos à frase então, a repetição. To be calm when you found. To be calm when you found. To be calm when you found. E o que que ele descobriu? Something going on. O que que essa frase quer dizer? Something going on. Ela quer dizer assim, ó, tá acontecendo alguma coisa. Então, se você estiver num ambiente, você precisar dizer para alguém assim, ó, tá acontecendo alguma coisa, você fala o quê? Something is going on. Por que que não usou o is? Porque essa frase é um complemento da anterior, tá? Mas somente esse significado de estar acontecendo alguma coisa é something is going on. Aqui ele diz something going on, que é alguma coisa acontecendo. Tá vendo que nós não temos esse verbo estar acontecendo, né? Porque o complemento da frase anterior, você descobriu que alguma coisa tá rolando aqui. Não sei, mas tá rolando alguma coisa. E ficar calmo nessa situação é extremamente difícil, porque você é jovem. É isso que o pai está dizendo para ele. Vamos repetir? Something going on. Something going on. Something going on. E aí o pai diz, mas calma, cara. Take your time, né? Ou seja, relaxe. É o mesmo de take it easy, take your time, take it easy, relax. Gaste tempo nisso. Think a lot, ele complementa. Pense muito. Think a lot. Pense muito a respeito, tá? But take your time, think a lot. Vamos repetir? But take your time, think a lot. But take your time, think a lot. But take your time, think a lot. Muito bom. Em seguida, ele faz uma pergunta, mas como nós estamos numa música, né, algumas coisas precisam ser adaptadas. Então, ao invés de ele perguntar, em seguida responder da forma correta, digamos assim, ele tem essa liberdade poética para brincar com as palavras. Ele diz, Why? Think of everything you've got. Correto seria assim, Why? Como forma de pergunta, em seguida, Because you have to think of everything you've got, ou alguma coisa do tipo. Por que isso é importante e relevante aqui na frase? Porque ele está dizendo para o filho para ele relaxar, para ele não tomar nenhuma decisão apressadamente, para ele pensar muito. Por quê? Why? Aí é a pergunta, né? Por quê? Why? Porque você precisa pensar em tudo que você tem, tudo que você já conquistou, né? E sobre esse assunto em especial, eu já vi muita gente com, sei lá, 4 anos de, suponhamos, numa faculdade, né? A faculdade de 5 anos, a pessoa está cursando há 4 anos a faculdade, e aí ela odeia aquela faculdade, né? Ela não gosta ela não quer aquilo para a carreira dela. Mas pelo fato de ela ter vivido 4 anos na faculdade, ela se esquece que 1 ano a menos na faculdade é 1 ano a mais numa outra faculdade, numa outra carreira que ela realmente gostaria de ter. E por medo de perder aquilo que ela já conquistou nesses últimos 4 anos, ela deixa de ganhar. Entende? Às vezes a pessoa, no inglês isso é muito comum. Às vezes a pessoa está estudando durante 5, 6, 7 anos a mesma coisa e não vê resultado. E aí ela não vê resultado, mas ela tem medo de perder aquilo. Por quê? Porque ela já está no nível mega ultra power avançado, prestes a receber o certificado de Master in English. Mas ela não fala inglês fluente, né? Mas, pô, não, eu vou perder meu certificado. Pelo amor de Deus, na vida real, você vai para uma entrevista de trabalho, do que serve o seu certificado? Fala para mim. No mundo real, ou você fala inglês fluente ou não fala. Se você tem um certificado, ele não vai transformar a sua história. Então não se prenda àquilo que você conquistou para poder mudar, para poder fazer aquilo que você realmente deseja, para poder viver a vida que você realmente almeja. Por outro lado, é importante achar o equilíbrio entre as coisas, né? Ah, eu lutei tanto para conseguir isso. Será que realmente eu devo abandonar isso agora? Ou será que eu devo permanecer aqui por mais um tempo? Mas Marcelo, você não disse que tudo que a gente começa, a gente termina? Sim, até certo ponto. Porque uma coisa é perseverança, outra coisa é burrice. Persistir no erro, diz a frase, é burrice. Então, entender aquilo que realmente é relevante e achar esse equilíbrio, que é a palavra-chave para a gente na vida, é o que faz da nossa vida ser uma vida grandiosa, valorosa, digna para nós mesmos, válida de ser vivida realmente por nós mesmos. E isso é muito pessoal, idiossincrático. Você precisa olhar para dentro de si e se auto-questionar para saber se o que você está fazendo está trazendo os resultados que você realmente almeja. Se você de fato deve persistir nesse caminho, ou se há necessidade de mudança imediata, para que ao invés de você se concentrar naquilo que você irá perder, você possa se concentrar de fato naquilo que você vai ganhar, é ou não é? Então a frase Why think of everything you've got tem muito a ver com isso, né? Pense naquilo que você já conquistou, em tudo que você tem. E aqui pode ser até um pouco de uma espécie de um trava-língua para você inicialmente, mas lembre-se que é o treino que faz você evoluir. Por que eu digo isso? Porque ele diz assim, ó, think of everything, think of everything. Quando você fala isso mais naturalmente, fica assim, ó, think of everything you've got. Viu? Why? Think of everything you've got. Vamos tentar? Why? Think of everything you've got. Why? Think of everything you've got. Why? Think of everything you've got. Nossa, Marcelo, essa ficou muito rápida para mim. Não tem problema. O controle está nas suas mãos, lembra? Pause, volte, Ouça novamente, repita quantas vezes necessárias forem. Você é capaz. Importante você entender que não é a sua experiência com o inglês no passado que dita quem você é. Entende? A sua experiência negativa com o inglês no passado, ela apenas ditou a sua experiência negativa com o inglês no passado. Isso não quer dizer que você tem dificuldade com o inglês. Às vezes eu pergunto isso para a pessoa diz, eu tenho muita dificuldade com o inglês. Eu falo, então se você nascesse nos Estados Unidos, seria mudo? E a pessoa diz, não, poxa, eu falaria. Então o problema não está em você. O problema está nas experiências que você viveu negativas com o inglês no passado. Você é capaz. Treine, tá bom? Próxima frase. For you will still be here tomorrow. Então o pai está afirmando para o filho que ele, filho, ainda estará aqui amanhã. Pense em tudo aquilo que você conquistou. Você certamente estará aqui amanhã. Assim, você estará vivo amanhã. É nesse sentido que ele está dizendo, tá? Então, for you still... Lembra da palavra still, que eu mencionado anteriormente? Quando ele diz you're still young. Lembra que young é o jovem e o still é o ainda, né? Aqui é a mesma coisa. Você ainda vai... You'll still be here tomorrow. Vamos repetir? For you will still be here tomorrow. For you will still be here tomorrow. For you will still be here tomorrow. E aí, nessa ideia, né, de fazer o filho pensar em tudo que ele possui, ele diz, você certamente vai estar por aqui, mas e os seus sonhos, né? But your dreams, talvez os seus sonhos não estejam, your dreams may not. E os dreams aqui estão relacionados àquilo que ele já conquistou, que foram os sonhos dele, que ele conseguiu alcançar na vida, né? Então, o pai está fazendo uma reflexão com o filho, ó, pense bem, você vai abandonar tudo que você perdeu, todos os seus sonhos que você tinha, que você conquistou? Pense bem. Tá bom? Então a frase é, but your dreams may not. Vamos repetir? But your dreams may not. But your dreams may not. But your dreams may not. Então essa palavrinha may, também mencionada por mim no nosso último podcast, no último Song Class, onde eu expliquei sobre essa palavrinha como essa ideia de possibilidade, né? O may, o might, com essa ideia de possibilidade. É possível o quê? Tá? Agora o filho vai dar a resposta dele, né? Então ele diz, how can I try to explain? Ele já começa com uma pergunta. How can I try to explain? Aqui nós temos novamente o can unificado ao I, já que can termina com esse som de consoante, I começa com o som de vogal. Então, how can I try to explain? O que ele quer dizer com isso? Como é que eu posso explicar? How can I try to explain? Vamos repetir? How can I try to explain? How can I try to explain? How can I try to explain? Então, é uma boa pergunta, né? Você está vivendo uma situação, aconteceu um imprevisto, alguma coisa, a pessoa vem te questionar e você fala para ela no início da sua explanação, né? How can I try to explain? Como é que eu posso explicar? Ah, foi isso, isso, isso e isso que aconteceu. Então, how can I try to explain? E aí ele já inicia, because when I do, he turns away again. Em outras palavras, lembra do cause? Isso também foi mencionado no nosso último podcast, que tem a ver com because, abreviação de because, né, de porquê, para resposta em inglês, né? Então ele diz cause de uma forma bem informal, e assim como eu falei no último podcast, repito, não utilize esse tipo de vocabulário em uma entrevista de trabalho, por exemplo, porque numa entrevista de trabalho, dependendo do trabalho, óbvio, você vai usar um inglês mais formal, tá? Então, aqui na música ele fala, cause when I do, como é que eu posso explicar? Se quando eu tento, você já muda tudo, né? He turns away again. Você já mudou tudo, já virou as costas, já foi embora, já mudou o cenário, já transformou tudo, todo o propósito da ideia que eu tinha para falar em uma coisa, num bicho de sete cabeças, né? So, 'cause when I do, he turns away again. Vamos repetir? 'Cause when I do, he turns away again. 'Cause when I do, he turns away again. Because when I do, he turns away again. E ele afirma, olha, sempre a mesma coisa. It's always been the same. Sempre a mesma coisa. It's always been the same. Vamos à frase? And it's always been the same. And it's always been the same. And it's always been the same. Talvez seja essa uma frase utilizada muito por você, né? Tentei uma vez aprender inglês, não consegui. Tentei a segunda, não consegui. Tentei a terceira, não consegui. Tentei várias vezes, Marcelo. It's always been the same. É sempre a mesma coisa. E ele completa: same old story. Que quer dizer, é a mesma história, aquela mesma história, a mesma. Em português a gente diz no Brasil, é a mesma ladainha de sempre. Já ouviu essa? A mesma ladainha de sempre, a mesma história, a mesma conversa, o mesmo papo, mesma coisa. Same old story. Vamos repetir? Same old story. Same old story. Same old story. E ele fala, from the moment I could talk, ou seja, do momento em que eu começo a falar, né? Eu tento, né? Mas é sempre a mesma coisa. A partir do momento que eu começo a falar, from the moment I could talk, vamos repetir? From the moment I could talk. From the moment I could talk. From the moment I could talk. Muito bom. Aí ele diz, I was ordered to listen. Do momento em que eu, poxa, comecei a falar, pude falar, aí eu fui ordenado a ouvir, né? Eu tive que calar a boca e fui obrigado a só escutar, né? I was ordered to listen. Palavrinha listen, bem interessante porque o T é mudo e as letras, quando elas são mudas em inglês, elas não são pronunciadas, diferentemente do português. Então, I was ordered to listen. Listen. Vamos repetir essa? I was ordered to listen. I was ordered to listen. I was ordered to listen. E às vezes, o que nos falta enquanto seres humanos não é habilidade em fala, mas habilidade de escuta. Mas não escutar de apenas ouvir, é escutar prestando atenção no que o outro está dizendo, interessado no que o outro está falando, e não apenas esperando o seu momento de falar. Entende ou não? Principalmente em relacionamentos entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Relacionamentos entre amigos, relacionamento entre as pessoas, isso é um grande problema, porque as pessoas muitas vezes estão interessadas em falar, em expor as suas próprias opiniões, mas elas não estão tão preocupadas em escutar, prestando atenção no que o outro está dizendo e levando aquele assunto mais adiante. A gente pode muito aproveitar o que o outro fala para dar continuidade numa conversa sadia e assim aprender junto, né? Mas quando a gente só quer impor a nossa própria opinião, o filho está reclamando exatamente disso aqui na música, né? É sempre a mesma coisa. It's always the same old story. It's always been the same. Eu tenho que escutar porque eu não posso me explicar. E ele diz, now there's a way and I know. Agora, ele diz, agora eu sei, tem um jeito, tem um caminho, e eu sei, tem um caminho, tem um jeito. E eu digo para você igualmente, em relação ao seu inglês, agora você já sabe que tem um jeito, tem um caminho, tem uma forma, uma abordagem diferente de tudo aquilo que você já estudou no passado, de tudo aquilo que você já viu no passado. Dentro da Wave, a gente trabalha completamente diferente daquilo que você está acostumado. E eu, novamente, faço o convite para você, esteja conosco na nossa imersão em Inglês Fluent Wave para colher tudo isso, tá? Acessando o site waveidiomas.com, fazendo o seu cadastro e aguardando a minha mensagem. Você certamente estará dentro de um dos grupos da imersão e lá poderá colher todos os frutos do seu plantio. Beleza? Eu vou te dar todas as sementes que você precisa para plantar e plantar certo. E depois colher tudo isso. Ok, então, now there is a way and I know. Ele sabe que tem um jeito. Vamos repetir a frase? Now there's a way and I know. Now there's a way and I know. Now there's a way and I know. E ele sabe o quê? Ele sabe que ele precisa ir embora. That I have to go away. Eu tenho que ir embora. Olha, reparem na diferença. Now there is a way. Quando ele fala isso, now there is a way and I know, ele está falando de caminho, de jeito, de forma. Palavra way. Quando ele na frase seguinte diz that I have to go away, aí nós temos uma única palavra, o A-W-A-Y. E esse away é embora, longe, tá? É longe. Então, quando ele diz I have to go away, eu tenho que ir para longe, eu tenho que ir embora, eu tenho que sair. Ok? That I have to go away. E aí, fica a dica aí para os pais de plantão, como eu. E tudo aquilo que eu falo aqui serve para mim igualmente. Minha filha tem 12 anos, mas a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. E vai chegar a hora do filho ir embora. Cuidado, porque às vezes você e eu podemos prender demais os nossos filhos ao ponto de os mesmos desejarem esse voo, né, para longe das nossas próprias asas e fugirem de nós. Quando, na verdade, se a gente os cria e os prepara para o mundo, isso acontece de forma tão natural e tão sadia que os mesmos estão constantemente conosco. Então não prenda. Mas os treine para viver as desilusões, os dissabores, assim como os prazeres da vida, tá? That I have to go away. Vamos repetir? That I have to go away. That I have to go away. That I have to go away. E por fim, ele fecha com a frase I know I have to go. Eu já entendi, eu sei, eu preciso ir. Não dá para ficar mais aqui, né? Se eu quiser crescer, diz o filho, eu preciso de fato sair daqui da casa dos pais. Eu não posso ficar simplesmente focado em achar uma garota e me acomodar por aqui, me casar e seguir a minha vida, me tornar uma pessoa, idosa com o tempo. E achar que eu sou feliz. O meu caminho é diferente, diz o filho. Eu preciso de ir embora. I know I have to go. Ok? Vamos repetir? I know I have to go. I know I have to go. I know I have to go. E eu vou fechar esse podcast dizendo a mesma frase para você. I know I have to go. Eu sei que eu também preciso ir. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Novamente digo, participe conosco da nossa imersão em Inglês Fluent Wave, acessando o site waveidiomas.com. Vou deixar na descrição do episódio para você clicando poder acessar o nosso site e fazer o preenchimento do seu cadastro. Se você desejar receber o PDF de hoje, mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Também vou deixar aqui na descrição desse episódio. Basta você me dizer o seu nome. Não gosto de falar com robôs, então falo, ó, meu nome é X, gostaria do episódio, e aí falo o nome do episódio, por favor, que é no nosso caso aqui de hoje, Father and Son, tá? Gostaria de receber o PDF do episódio Father and Son. Aí eu encaminho para você via WhatsApp com o maior prazer. Beleza? Forte abraço, nos vemos no próximo sábado, once again. Take it easy. Have a great day. See ya!